O assunto é sobre um projeto de lei que está proibindo a prática de esporte radical em Campinas sem a proteção em competições do capacete. No caso, para as competições envolvendo a atividade do skate. Esse pedido até foi criado a partir do movimento Sem Trauma, que existe por conta de uma mãe que perdeu um filho há 5 meses por causa da queda justamente do skate. Andrea Wagner perdeu o filho Michel Braga, de 22 anos, depois de um traumatismo craniano. E o assunto levanta uma outra série de debates a respeito dos cuidados que nós devemos ter e as orientações e conscientização para criança, para jovem, até para adultos. Hoje nós vamos, por exemplo, ao Taquaral aqui em Campinas e vemos com frequência muita gente andando de patins, nem sempre de capacete. Bicicleta, muito mais comum ainda. Eu falo com o diretor da Associação Médica Brasileira, médico assistente da cirurgia do trauma da Unicamp, o Jorge Cury, que está na linha para falar com a gente. Olá, doutor Jorge, obrigada pela participação. Uma boa tarde.
Boa tarde, bem. É um prazer estar falando com vocês, com a CBN, sobre um assunto de grande importância realmente para a sociedade toda, para nós, para nossas famílias, etc.
É, eu mesma já vi muita gente andando lá no Taquaral, doutor, lá na região do Parque das Águas, também do Parque Prado, sem capacete, assim, de bicicleta, de patins. A gente não tem essa relação direta como tem, por exemplo, com a motocicleta, que há algum tempo a gente já identifica como necessário uso.
Sim. Você colocou bem. Eu acho que talvez onde fica mais saliente hoje em dia essa questão do trauma realmente são com as motos, né? Até porque nós temos até para trabalho, como para lazer, existe muita utilização da moto hoje. E ela pressupõe uma intensidade, uma possibilidade de violência realmente no trauma muito grande. Então, grande parte dos traumas de crânio, particularmente aqueles graves, tem associação com moto hoje. Mas o número também, não só no Brasil, como fora do Brasil, que envolve hoje também a questões de outras formas de mobilização relativamente rápidas, mas com velocidade menor do que a moto, é muito relevante também o número de traumas que está associado a isso. Você falou bem, bicicleta, patins e particularmente agora o skate, né? Ontem mesmo, nesse evento na prefeitura, na verdade esse projeto de lei vai do executivo para o legislativo, mas já existe uma combinação pelo impacto social. Né, tinham, inclusive, vários vereadores ontem presentes no evento, isso facilmente vai ser aprovado na Câmara como projeto de lei, né, e que inicialmente vai exigir que as pessoas que se envolvam, estejam participando de eventos esportivos ligados ao skate, obrigatoriamente vão usar o capacete. Mas a ideia é que seja uma transição para que todo mundo que anda de skate use o capacete, né? Porque é lógico que nós temos que proteger as pessoas que fazem prática, obviamente, de um lazer, né, cada vez mais impactante, mais presente na sociedade, mas que faça isso de forma protegida. Por que ficar penalizando as famílias e a própria pessoa, né, que vai ficar ou com uma sequela grave ou até perder a vida, como infelizmente foi o caso do Michael.
Né? Michael, né?
Michael. Michael, ele tinha 22 anos, né, e 5 meses atrás, numa prática esportiva, um skate ali na Unicamp, né, ele teve uma queda, bateu violentamente a cabeça, teve um trauma craniocefálico, já chegou em situação alarmante no pronto-socorro, que é logo ali ao lado, né, foi devidamente atendido, mas infelizmente ele evoluiu com morte cerebral, né, morte encefálica, e a família, realmente numa posição extremamente generosa, acabou oferecendo os órgãos dele para que fossem doados a transplante para outras pessoas. Né? Ele teve uma doação de órgãos para todos os órgãos para outras pessoas, pessoa jovem, né? Com boa saúde, mas não queremos que isso aconteça. Né? A gente reconhece a grande generosidade da Andréia e do Wagner de estarem montando praticamente essa ONG, esse movimento, essa campanha, né, que está culminando com esse projeto de lei importante. Mas eu acho que isso deve servir de alerta para uma série de outras situações. Né? Por que nós vamos deixar os nossos filhos os nossos familiares ou amigos, etc., desprotegidos, né? Na prática daquilo que deve ser um lazer e não uma tragédia.
Exatamente. E, doutor, tem um outro aspecto que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, porque às vezes também tem situações de acidentes e traumas que, num primeiro momento, quem está ao redor ou a própria vítima desvaloriza a situação e passa um dia, ou dois, ou três até, por exemplo, com dor de cabeça, ou em outra região do corpo. A gente está falando do traumatismo, mas pode ser em outras regiões do corpo, né, na parte ortopédica, e não dão o grau de importância à queda. O senhor observa isso entre os pacientes?
Sim, a gente observa e participa em alguns pacientes. Né? Quando a pessoa bate violentamente a cabeça e continua referindo isso, por exemplo, uma criança, muitas vezes o familiar, o pai, a mãe, se teve conhecimento disso, acaba levando no pronto-socorro, grande parte das vezes. Outras pessoas têm, realmente, pessoas que relevam menos isso e ficam curtindo aquela dor, esperando passar. Não é uma boa política. Se tem dúvida, se a coisa particularmente envolveu, por exemplo, perda de consciência, náusea e vômito, o mecanismo do trauma foi violento, como é o caso do skate, né? Parece uma coisa inócua, mas não é. Tudo aquilo que envolve grande intensidade, né, e grande velocidade, que é o caso, pode se transmitir com impacto violento e com trauma com sequelas. Né? Então as pessoas devem ter noção tanto do sintoma, esses que eu falei, cefaleia persistente, náusea, vômito, perda de consciência, né, deve ser levado para um exame no pronto-socorro, e muitas vezes ser mantido até em observação, e muitas vezes até ser submetido a exames diagnósticos, como o raio-x, e muitas vezes, particularmente, quando existe sintoma significativo, a questão da tomografia. Né? Porque, se não, isso pode acabar evoluindo para uma situação pior, como um hematoma intracerebral e assim por diante. Chama atenção também dos idosos. Muitas vezes os idosos, eles têm quedas, são menosprezados, ou porque não se viu, ou porque eles não relatam adequadamente. Né? Os idosos, como eles têm um espaço maior, né, entre o cérebro e a caixa craniana, mais facilmente eles podem formar hematomas de forma subaguda ou crônica. Né? E só depois, mais na frente, vai se perceber que aquele idoso está com uma alteração de consciência, com rebaixamento de consciência e assim por diante. E às vezes é uma situação como essa que foi desprezada. Né? Então, tanto em crianças pequenas como em idosos, facilmente pode se desprezar e não se perceber isso. Mas no adulto também, mesmo que ele esteja, de uma certa maneira, rebelde a ir ao médico, ele deve se levar que apresenta esses sintomas que a gente referiu.
Ah, e também porque ele não quer, muitos, né, não querem admitir a queda. Então, escondem
verdade,
da família.
É verdade.
Porque acaba sendo uma situação delicada.
Sim, e acaba sendo uma questão cultural também. A gente não deve, assim como exageradamente procurar assistência quando não tem necessidade, se trata de uma coisa muito simples, né, corriqueira de uma pessoa com saúde, a gente também não deve deixar de ir quando tem indicação. E trauma especificamente é uma coisa para procurar assistência médica. Né? Particularmente quando o mecanismo foi importante. Né, e realmente, infelizmente, as pessoas expressam. E é uma situação de educação e uma questão cultural. Né? Nós temos que trabalhar no trauma, tanto em relação à prevenção, como também quando ele ocorre, na melhor assistência a ele. E depois, quando ocorre um problema mais sério, inclusive em relação à reabilitação. Né? Tem que ver essas três ou até quatro esferas que participam do atendimento do trauma. A prevenção, o atendimento em si, que ele pode ser subdividido, inclusive, né, como o tratamento pré e o tratamento mais efetivo, e depois até a reabilitação do trauma. É a terceira causa de óbito no mundo, é trauma, causas externas. Né, na nossa cidade também.
Terceira causa?
Terceira causa de morte no mundo. É lógico que as pessoas mais afetadas são os adultos jovens. Sexo masculino, muito mais, né? Isso envolve questões sociais, educativas, culturais e até de violência, questão socioeconômica na periferia, por exemplo, assim por diante. Mas pode acontecer em qualquer situação social, em qualquer cidade, em qualquer idade, estamos chamando a atenção, que acontece mais uma faixa, né? São aquelas pessoas que se sentem assim um pouco, eu diria, autossuficientes, né? Nada acontece comigo, que é o adulto jovem, né? Ou a criança, o adolescente, né? Acho que nada acontece com ele, mas acontece.
Então,
realmente, infelizmente, tragédias familiares.
Doutor Jorge Cury, obrigado pela sua entrevista e participação aqui no CBN Total.
Obrigado você, acho que é um tema muito importante para a gente estar desenvolvendo, e realmente criar uma cultura, uma educação mais importante sobre como prevenir e assistir adequadamente as pessoas traumatizadas. Obrigado.
O Dr. Jorge Cury é médico assistente da cirurgia do trauma da Unicamp, diretor da Associação Médica Brasileira. Bom, em resumo, precisa sim verificar se o trauma foi ou não sério. É o resumo aqui da entrevista do doutor. Terceira causa de morte no mundo, também em Campinas. Mas a gente precisa ressaltar aqui que não precisa a mãe colocar uma armadura na criança, dos pés à cabeça. Aí também já exagera bastante. Que a gente tem aqui alguns casos que a gente vê por aí, como aquela propaganda comercial, né, que passa na televisão, do garotinho que sai para brincar no parquinho, todo camuflado, cheio de equipamentos para não pegar as bactérias do ambiente. Também não precisamos exagerar.